Quando as crianças crescem, elas escutam que o mundo é do jeito que é. E o seu papel é apenas viver a sua vida dentro do mundo que está pronto. Tente não bater muito nas paredes que já foram estabelecidas. Tente ter uma boa família, se divertir, faça uma poupança. Mas essa é apenas uma visão limitada da vida. E a vida pode ser muito mais grandiosa, uma vez que você descobrir um fato simples. Tudo que está à sua volta e que você chama de vida foi criado por alguém, humanos, que tinham a inteligência ou a capacidade muito perto das suas. O instante que você entender que pode construir as suas próprias coisas, que outras pessoas podem usar, o instante que você entender que pode cutucar o mundo em algum local, vai haver alguma reação, entender que pode moldar o mundo, esse será o momento mais engrandecedor da sua vida. Quem se der conta disso vai sacudir as estruturas completamente erradas que nos dizem que a vida está lá e todo mundo tem que aceitar e ninguém pode fazer nada para mudar. O empreendedor é quem se deu conta disso e vive sobre a narrativa de que ele é o responsável por consertar as coisas que estão erradas no mundo através das suas próprias criações, que chamamos de negócios. Esse texto foi adaptado de uma entrevista feita com Steve Jobs há quase 20 anos atrás. Ele quis dizer que um dos segredos mais fascinantes da vida é quando o ser humano se dá conta que ele pode criar coisas novas. E criar coisas novas é ir de 0 a 1. Então fica ligado que mais um episódio do Resumo Cast está começando agora e vamos ver um grande livro para empreendedores inovadores.
Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do Resumo Cast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor.
O livro De 0 a 1 foi publicado em 2014. O autor é o empresário e capitalista de risco Peter Thiel. Ele é mais conhecido por ser o cofundador do PayPal, além de membro do conselho do Facebook.
Diretamente do Rio de Janeiro, eu sou Arnaldo Neto. E para mim, a ideia central desse livraço é a seguinte. O autor, a partir da sua experiência como fundador do PayPal, tenta no livro nos responder a seguinte pergunta. Como montar uma startup de sucesso? E segundo ele, o primeiro passo nesse caminho é dominar um pequeno nicho e escalar com o tempo.
Gustavo Carriconde, estou falando aqui direto de Dubai e, na minha opinião, a ideia central é que quando copiamos, estamos indo de 1 a N. No momento que criamos algo novo, vamos de 0 a 1. O ato da criação é singular e gera muito valor para o mundo. As melhores práticas atuais levam a becos sem saída, pois no momento que nenhum ajuste fino é mais possível, nenhum negócio vai se destacar e o mercado se torna um oceano vermelho e sangrento de concorrentes, todos iguais, se matando para ver quem vende mais barato. Os melhores caminhos são os novos e não testados caminhos. E o caminho é ir de 0 a 1.
Ligando a minha nave aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pires e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que se você quer montar um negócio que dê lucro e que realmente sobreviva no futuro, deve se preocupar em criar um monopólio. Isso significa fugir da concorrência, criando algo realmente novo. Esse livro é sobre as perguntas que você precisa fazer e responder para ter sucesso no ramo de criar coisas novas.
Vamos começar o episódio de uma forma diferente hoje e para isso eu preciso da ajuda de vocês. Então eu quero que vocês imaginem que estão caminhando na rua daqui a 500 anos, no ano de 2500. O que, que vocês estão enxergando? O que, que vocês estão vendo nesse futuro?
500 anos, vamos lá, 500 anos, daqui 500 anos, primeira coisa, eu tô andando na Paulista e não tem outdoor, existe um meio de transporte, mas não é carro, não é moto, não é bicicleta, eu não sei como é o nome disso agora aqui na minha visão. Tô enxergando seres humanos metade ciborgue, metade humano, tô enxergando alguns humanos 100% humanos, mas não tão, eles não são ricos, na verdade é a classe mais pobre que tem ali. Tô enxergando robôs 100% tecnologia, né? 100% realmente inteligência artificial caminhando, atendendo pessoas, e eu não estou enxergando escritórios e empresas físicas.
Legal. Arnaldo tá caminhando aí na Avenida Rio Branco. Qual a avenida que o Arnaldo quer estar caminhando aí, Rio?
Eu tô caminhando em Marte daqui a 500 anos, e para começar, eu tô vivo daqui a 500 anos, né? Porque eu me tornei amortal, segundo o livro Sapiens, e eu tô andando em Marte porque a população da Terra ficou muito extensa e o Elon Musk, inclusive, que é muito citado no livro, conseguiu levar a população para Marte, e eu topei e tá nessa empreitada. Então eu tô em Marte daqui a 500 anos, vivo, tranquilo, bem, e praticando algum esporte novo que não existe ainda, algo um pouco mais cibernético, assim, com a ajuda da minha parte robótica, e tô indo bem, vai.
Pessoal, vocês perceberam que vocês não imaginaram o tempo passando, vocês imaginaram o progresso que foi feito? E se o futuro que vocês imaginaram daqui a 500 anos não acontecer, então isso quer dizer que esse futuro não chegou ainda, teoricamente. Ou se ele acontecer antes, em 500 anos, o futuro chegou. E aí a gente não leva mais em consideração o tempo, mas sim o progresso. Então, o autor já começa o livro dizendo que o progresso, ele tem dois tipos de progresso. Progresso horizontal, que é o que a gente conhece por globalização, e ocorre quando a gente compartilha as ideias que já existem. Então, esses robôs aí todos não poderiam surgir no mundo de hoje, porque eles não existem. Mas a gente tem a globalização, né, que faz com que algo inventado, um iPhone inventado na Califórnia, seja disseminado pelo mundo inteiro. O progresso já, o vertical, aí sim, o progresso vertical é ir de 0 a 1, é criar algo que não existe, literalmente não existe, e é esse o progresso, é esse tipo específico de progresso vertical, essas coisas que o Rafa e o Arnaldo descreveram não existem ainda. Então, esse progresso vertical é o que nos traz, é o que deixa o futuro mais próximo do presente. E isso é literalmente a descrição de 0 a 1. Então, não só em termos de tecnologia também, mas vários negócios aí, eles criam progressos verticais. Quando há uma disrupção no modelo de negócios, existe um progresso vertical. Até a criação da Amazon, a maior livraria online do planeta, todas as livrarias tinham um estoque imenso de livros. A Amazon, ela não inventou o livro digital, mas ela inventou um modelo de negócio onde ela era uma livraria e não tinha nenhum estoque, estoque zero. Então ela era praticamente uma intermediária, um broker, ela até foi processada por isso. Esse é um exemplo de progresso vertical de 0 a 1, que não necessariamente está muito relacionado com tecnologia, porque o que eles inventaram foi um modelo de negócios, não o negócio digital.
Vamos lá, como você explicou, Gustavo, globalização e tecnologia são modos diferentes de progresso. É progresso, mas são modos diferentes. O autor diz aqui que é possível ter ambos, ou um dos dois, ou nenhum ao mesmo tempo. Agora, de acordo aqui com o Peter, a maioria das pessoas acha que o futuro do mundo será definido aí pela globalização, mas ele diz que a verdade é que a tecnologia é mais importante. Então, vou dar um exemplo, tá? Sem mudança tecnológica, se a China dobrar sua produção de energia nas próximas 2 décadas, dobrará também a poluição do ar. Se cada uma das centenas de milhões de lares na Índia passasse a viver como os norte-americanos vivem hoje, usando apenas, por exemplo, as ferramentas atuais, o resultado seria ambientalmente catastrófico. Disseminar formas velhas de criar riqueza ao redor do mundo resultará em devastação, não em riqueza. Num mundo de recursos escassos, a globalização sem tecnologia é insustentável. Então, na minha opinião, ir de zero a um é criar um negócio novo baseado em tecnologia.
Resumindo um pouquinho, gente, tudo que vocês falaram, o progresso horizontal seria copiar o que já existe, segundo o autor, indo de 1 a N. Já o vertical significa fazer algo novo, de 0 a 1. O progresso vertical, obviamente, é mais difícil de atingir, afinal você tem que construir coisas novas. Se, por exemplo, você pegar uma máquina de escrever e criar mais 100 delas, isso foi apenas um processo horizontal, uma réplica do que já existe. Agora, se você pega essa máquina e a partir dela cria um computador, aí sim o processo foi vertical. E segundo Peter Thiel, esse processo vertical é a tecnologia. E aprofundando ainda mais, ele nos mostra que a maneira mais inteligente de criar essas tecnologias e promover mudanças é através de startups, que, nas palavras do autor, é um grupo de pessoas que você pode convencer a montar um novo futuro junto com você. Portanto, você ouvinte que tem interesse em inovação, tecnologia, startup e no futuro dos negócios, fique muito atento hoje porque o episódio vai ser um prato cheio.
Só a forma mais fantástica que eu pensei em explicar o que, que é ir de 0 a 1 é a invenção da linha de produção dos automóveis, né? O Henry Ford, há mais de 100 anos atrás, quando criou a sua linha de produção, existiam várias outras pessoas que estavam tentando criar o automóvel. E ao mesmo tempo, existiam diversas pessoas que estavam o quê? Tentando melhorar os cavalos. Melhorar um cavalo é ir de 1 a N, porque o cavalo já foi inventado naquela época. Algum equipamento especial no cavalo para ele conseguir andar por mais tempo, não machucar tanto casco, dar um alimento especial pro cavalo ficar mais resistente, ou até ter que comer menos, aperfeiçoar um pouco a carruagem, a roda da carruagem. Isso tudo é de 1 a N. Agora, rejeitar toda a indústria das carruagens e dos cavalos e falar, ok, eu não vou trabalhar em cima dessa indústria, eu vou começar de uma folha em branco, começar do zero, projetando aqui uma forma diferente de resolver o problema, que é o problema de transporte, e criando uma linha de produção que vai conseguir entregar carros de uma forma sustentável e replicável para milhares de pessoas. E foi isso que o Ford fez. Ele criou a linha de produção de automóveis e ele conseguiu entregar às massas o meio de transporte de automóvel, e as pessoas esqueceram a forma de se transportar através de cavalo. Então, esse é o exato momento da criação. É o momento quase que divino, que ele fala que é irreplicável. A gente não consegue replicar esse momento, porque quando você vai de 0 a 1, praticamente o valor que você gerou é infinito, é um valor muito grande de 0 a 1, mas melhorar incrementalmente as coisas não gera um valor tão grande, e uma hora também não é mais possível melhorar. É a mesma analogia de melhorar uma vela ou inventar a luz elétrica.
É isso, né? 0 a 1 é monopólio com tecnologia, e você acabou de dar o exemplo do Ford. O Ford usou exatamente isso, né? Na época ele criou um monopólio, o produto, no caso o Ford T, criou um novo hábito nas pessoas, e na época também era uma tecnologia ali um pouco diferente também, né? Um pouco nova.
Bom, Gustavo deu um exemplo ótimo aí do Ford, que já lá atrás conseguiu constituir um monopólio. E aí o autor traz muito claro no livro a diferença entre competição perfeita e monopólio. A competição perfeita acontece quando nenhuma empresa em um mercado tem mais poder do que outra. Por isso, elas têm que vender no preço que o mercado determina. Isso pode parecer lindo no papel, mas segundo o autor, nesse formato, nenhuma empresa lucra no longo prazo. A alternativa seria o monopólio, quando uma empresa domina o mercado e pode decidir os preços, entre outras coisas. Em outras palavras, uma empresa que possui monopólio do seu mercado faz o que faz tão bem que nenhuma outra pode oferecer algo para substituí-la. Um grande exemplo hoje, é claro, é o Google, que embora lá no começo das atividades tenha até competido com o Yahoo e Microsoft, mas hoje nada de braçada e está muito à frente dos outros. Você sabia até que o Google se tornou um verbo no dicionário oficial de Oxford? Pois é, só mais uma prova da dominação do gigante do Vale do Silício. Então, segundo o autor, as vantagens de monopolizar não são apenas financeiras. A partir de tamanho e domínio, você pode também ter mais liberdade para cuidar dos funcionários, produtos e do impacto que é gerar no mundo.
O autor diz que em um mercado perfeito, as empresas competem ferreamente pelo preço, pois elas não dominam o mercado e têm que vender praticamente um produto muito similar. Se houver uma margenzinha para ganhar dinheiro, outras empresas, outros concorrentes entrarão nesse mercado, aumentarão a oferta e farão os preços caírem ainda mais, eliminando os lucros de todo mundo. Até um ponto que algumas empresas irão falir, irão sair do mercado, os preços voltam a subir a níveis sustentáveis. E esse ciclo se repete ao longo prazo e, segundo o autor, nenhuma empresa obtém lucro econômico ao longo prazo se ficar nesse mercado, nessa concorrência sanguinária, nesse oceano vermelho. Então, o monopólio é o oposto disso. É quando uma única empresa detém a totalidade do mercado. Ela está ali no seu oceano azul. E nesse caso, quem detém o monopólio detém o mercado e pode produzir em uma combinação de quantidade e preço que maximize os seus lucros. Mas é agora que entra o ponto mais polêmico do livro. Eu tenho que te advertir para ter cuidado. Nem todos os monopólios são iguais. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá. Se algum economista estiver escutando esse episódio, ele vai nos atirar uma pedra aqui, porque nós estamos exaltando os monopólios, mas lembre-se, não somos nós, é o Peter Thiel. Os economistas, eles consideram que todos os monopólios são exatamente iguais. São pessoas desonestas, são beneficiados pelo governo, eles são os gatekeepers, eles obteram alguma vantagem, mas não é nada disso, pessoal. A maior vantagem do Google, por exemplo, é que a humanidade ganhou o maior acesso a informações que nós já tivemos na história inteira da humanidade. Isso permitiu outros tipos também de progressos verticais em cima de um motor de busca, por exemplo, e uma forma de organizar as informações do mundo inteiro que nenhuma outra empresa competindo ferreamente com preços, tipo Yahoo, Microsoft, na época tinha até um outro motor de busca chamado AltaVista. Quem for mais velho aí vai lembrar. Mas essas elas não conseguiam entregar. Elas competiam entre elas e eram apenas páginas de classificados. Quando o Google conseguiu aí a gente vai falar daqui a pouquinho, quero ouvir primeiro a ideia do Rafa. A gente vai falar das características do monopólio e a primeira tecnologia. Mas quando o Google conseguiu criar a tecnologia dele, ele colocou uma barreira para qualquer outra empresa entrar. E essa tecnologia é tão boa que ela não pode ser replicada. Não por uma determinação do governo, não por uma vantagem injusta, mas porque ninguém conseguiu se igualar e equiparar a forma que o Google organiza as informações do mundo hoje. Isso é que deu ao Google esse título de monopólio nesse setor, mas é um monopólio diferente.
Uma coisa que eu acho que é legal falar sobre monopólio, hoje muitas pessoas se preocupam em ter um negócio, ter uma empresa que cria valor, mas isso não é suficiente, criar valor não é suficiente. Quando a gente fala de monopólio, a gente também precisa captar parte do valor que cria, né? E esse é o jogo do monopólio. O que significa isso? Que mesmo as empresas enormes podem ser maus negócios. Vou dar um exemplo. E esse exemplo tá no livro, tá? Embora seja de alguns anos atrás, porque o livro é de 2014, mas eu acho que vale a pena, tá? Exemplo, as empresas de aviação americanas, elas servem milhões de passageiros e criam centenas de bilhões de dólares de valor a cada ano. Elas criam muito valor. Claro que agora na pandemia, né, estamos aqui em agosto de 2020, isso já não é tão verdade assim nesse momento, tá? Mas em 2012, quando a passagem aérea média custava aí 188 ou 178 dólares, as companhias aéreas ganhavam ali apenas 37 centavos de dólar por passageiro a cada viagem. Agora vamos comparar isso com o Google, que cria menos valor, mas ele capta bem mais. O Google arrecadou, só em 2012, 50 bilhões de dólares, em comparação com 160 bilhões de dólares das companhias aéreas. Mas o Google conservou 21% daquelas receitas como lucro, ou seja, ele criou menos valor, mas captou mais de 100 vezes a margem de lucro do setor da aviação inteiro naquele ano, tá? Em 2012. O Google, ele ganha tanto dinheiro que vale hoje 3 vezes mais do que todas as companhias aéreas norte-americanas combinadas juntas, tá bom? As empresas de aviação competem umas com as outras. O Google está sozinho, como o Gustavo falou, como o Arnaldo também falou, embora existam outros buscadores, mas o Google está sozinho, né? Não é à toa que hoje a gente fala, o Arnaldo falou que o Google está ali no Oxford, né, no dicionário. Hoje qualquer coisa, quando você vai procurar alguma coisa na internet, a gente fala o quê? Dá um Google, né? Procura no Google, sempre é o Google, e não, a gente não usa mais a palavra no buscador, na ferramenta de busca. Os economistas, eles usam aí dois modelos que são simples para explicar a diferença, que é a concorrência perfeita e o monopólio, que é o que a gente está falando aqui. E o Peter, ele é bem básico aqui para falar sobre o monopólio. Ele diz exatamente o seguinte: monopólio significa produtos novos que beneficiam a todos e lucros sustentáveis para o criador. Concorrência significa ninguém lucrando, nenhuma diferenciação significativa e uma luta pela sobrevivência.
Não é aquele monopólio que você estuda nas universidades tradicionais e na sua aula de MBA. É um monopólio diferente.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
Bom, você que talvez antes de escutar esse episódio tivesse alguma crença limitante sobre monopólio, deve estar agora já se convencendo pelo autor e pelos estalos que compartilhamos aqui que talvez esse monopólio seja algo atrativo. Então, agora que a gente falou o que é monopólio, a gente tem que te falar como atingir o monopólio. Segundo o autor, existem quatro passos através dos quais conseguimos atingir esse tão esperado estado. O primeiro deles é a tecnologia proprietária. Sabe, quando você cria uma solução que é 10 vezes melhor do que o mercado conhece. Um exemplo seria o próprio PayPal, empresa da qual o autor era um dos sócios, que tornou a compra e venda de produtos na internet 10 vezes melhor através de um processo totalmente vertical. Bom, primeiro passo, então, tecnologia proprietária. Segundo passo, efeito de rede. O exemplo não tem como ser outro: Facebook. O Mark Zuckerberg criou algo, um produto, que se torna melhor se mais pessoas usam. Isso faz com que elas convidem os amigos e, de repente, todo mundo conhece. Para você criar esse efeito de rede, comece com pequenos mercados e gere neles o sentimento de pertencimento a uma tribo. Faça isso e veja esse efeito de rede se tornar sua solução local em uma febre mundial, como foi com o Mark Zuckerberg e o Facebook. Bom, o terceiro passo é a economia de escala. O seu produto pode ser escalado exponencialmente? Ele tem que ter esse potencial desde a criação. Exemplo aqui que o autor dá é o Twitter, e todo mundo sabe o que aconteceu depois que o Twitter foi criado, claro. Quarto passo, e não menos importante, é o branding. No assunto, nenhum exemplo é melhor do que a Apple, que além de ter elementos, né, anteriores, como efeito de rede, a questão da tecnologia, também tinha um design único e um líder excêntrico. E tudo isso fortalece demais a percepção de marca, obviamente.
Apple, Google, Tesla, várias outras empresas são monopólios com efeitos bem fortes nessas quatro características. A primeira é uma tecnologia proprietária, é um algoritmo, um código de computador, uma patente, um modelo específico que só você consegue fazer. É o seu unique selling point, é o seu diferencial, sua vantagem tecnológica, uma barreira tão grande que ninguém pode copiar. É o algoritmo do Google, entendeu? É a forma como o código foi feito ali e não pode ser copiado por ninguém. Obviamente o Google é um grande exemplo. A Amazon criou esse USP, como eu já falei no começo do episódio, lá no começo da sua carreira, quando fez uma disrupção no modelo de negócios. As concorrentes estavam tão chocadas com o que a Amazon fez, que a Barnes & Noble, um dia depois do IPO da Amazon, processou a Amazon por dizer que a Amazon não era uma livraria. Mas o que importa é solucionar o problema das pessoas ou você ser uma livraria sem estoque? Tudo bem, depois de algum tempo, as outras também digitalizaram seus estoques, mas no começo foi uma coisa tão chocante que foi um diferencial e as pessoas estavam mais interessadas em jogar pedras e se chocar do que entender que aquilo ali era o futuro. Então, qual é o seu USP? Qual é o seu diferencial, a sua tecnologia? Segundo, efeito de rede, hoje a gente tem um exemplo muito forte disso, que é o Instagram contra o TikTok. TikTok está sendo falado, que está bombando, que é uma puta rede, mas ninguém usa, né? Ou tem várias pessoas que usam, tudo bem, outro perfil. Mas por que não é tão fácil desbancar o Instagram? Porque todo mundo já tá lá no Instagram. O Instagram, o Facebook, o LinkedIn, essas redes que já cresceram, já atingiram uma massa crítica de usuários, que tem muita interação acontecendo ali, elas possuem efeito de rede. E o efeito de rede, ele age como uma barreira de entrada para novos competidores iniciantes. economia de escala, o Arnaldo é o exemplo do Twitter, mas tem um exemplo de uma barbearia local. Você pode ter uma barbearia fantástica, ser o melhor barbeiro do mundo, mas não vai conseguir atender todo mundo. Se milhares de pessoas vierem até a sua cidade, você não vai ter como atender essas pessoas. Por quê? Porque é um serviço que você só consegue prestar para poucas pessoas ao mesmo tempo. Então, um negócio escalável é algo que não tem essa limitação, como, por exemplo, a Microsoft, que vende software. Software só copia e cola e ele se replica de uma forma muito barata e ele tem essa escalabilidade. E, finalmente, branding, marca. Eu lembro lá no episódio que a gente falou sobre... Isso é marketing do Seth Godin, a gente falou sobre a Harley Davidson. Harley Davidson é uma marca. Pessoas esperam na fila por 6 meses para ter a sua moto. Mesmo que uma Suzuki possa ser mais rápida, mais barata, dura mais tempo, mas a pessoa vai esperar 10 meses, 12 meses para receber a sua Harley Davidson por causa da marca.
Vamos lá, antes da gente... O autor, ele traz aqui uma série de 7 perguntas que são muito importantes para você que quer criar uma startup. Mas antes disso, é importante a gente entender o que o autor diz sobre os 4 dogmas do mundo das startups. Então ele diz o seguinte, que os empresários que perseveraram ali com Vale do Silício, eles aprenderam 4 grandes lições com o crash das .com, que o autor, ele explica muito bem no livro, e que ainda hoje orientam o pensamento empresarial em alguns pontos. Então vamos lá, os 4 dogmas. Número 1, faça avanços graduais. Número 2, permaneça enxuto e flexível. Terceiro, melhore com base na concorrência. E último e quarto, concentre-se nos produtos, não nas vendas. Mas isso já é passado, não serve mais. De acordo aqui com o autor, os princípios, né, traduzindo esses 4 dogmas, a gente vai traduzir isso para os princípios opostos, que provavelmente, de acordo com o autor, são mais corretos. Então ficaria dessa forma. Primeiro, melhor arriscar com a ousadia do que com a trivialidade. Número 2, um plano ruim é melhor do que nenhum plano. Número 3, mercados competitivos destroem os lucros. E quarto e último, as vendas importam tanto quanto o produto.
Resumindo aqui na linguagem de meros mortais, seres humanos normais. Número 1, se diferencie, não tente copiar. Número 2, comece alguma coisa, coloque em prática, faça, execute, não fique fazendo planos. Número 3, fuja do oceano vermelho, tente encontrar o seu oceano azul, seu monopólio. E número 4, seu produto tem que vender. Tente vendê-lo, mesmo que seja uma versão inicial, incompleta, inacabada, não finalizada, mas tente vendê-lo e depois melhore o seu produto.
Olha aí, né? O livro do Oceano Azul, ele fala lá sobre o Circo de Soleil, né? Mas o Circo de Soleil abriu falência. E aí? Oceano Azul realmente é o jogo?
É o conceito, o Airbnb também abriu falência, mas olha só, o mundo mudou. Então, você precisa pivotar de acordo com a mudança do mundo. Se amanhã cair um meteoro na Terra, entendeu? A gente não vai viajar para Tailândia para passar as férias. Talvez a Tailândia não exista mais. Mas não foi o modelo que faliu, não foi o conceito de encontrar o Oceano Azul. Foi literalmente que o mundo mudou, entendeu? No passado, se eu era um produtor lá de carroças, eu achei um pneu novo para minha carroça. Pô, tem um Oceano Azul, fantástico, minha carroça tá andando 100 vezes mais, mas agora o automóvel é inventado. Beleza, esse meu Oceano Azul literalmente desapareceu. Isso vai acontecer, sempre vai acontecer. Os oceanos azuis não são eternos, e uma prova é o Circo de Soleil e também o Airbnb.
Bom, gente, olha só, seria impossível passar por esse episódio sem percorrer as 7 perguntas que o autor nos faz para que possamos de fato entender se estamos prontos para lançar no mundo nossa startup. Então olha só, você que está aí escutando o Resumo Cast lavando a louça, para. Você que está treinando, vai pegar uma água. Você que está no carro, estaciona. E se prepara para agora responder essas perguntas valiosíssimas. Perguntas são: número 1, você consegue criar tecnologia revolucionária ao invés de apenas avanços incrementais? Número 2, o momento certo para você começar o seu negócio é agora? Número 3, você está começando com uma grande participação dentro de um pequeno negócio? Número 4, você tem o time certo? Número 5, você possui maneiras não só de criar, mas de entregar o seu produto? Número 6, o valor que você entrega será ainda realmente relevante em 10, 20 anos? 7, Você consegue identificar uma oportunidade que ninguém mais vê? Bom, se você respondeu sim para a grande maioria das perguntas que eu acabei de fazer, parabéns! Você está realmente pronto para colocar a sua ideia no mundo. Então, olha, escuta mais uma vez esse episódio, compra o livro e o Gustavo tem uma notícia para você chamada Resumo Cash for Startups, que também vai te ajudar certamente nesse caminho. Fala aí, Gustavo!
É isso aí, o Resumo Cast, então, além de durante aí quase 5 anos, desde 2016, empoderando os empreendedores e entregando a eles conteúdos fantásticos que já motivaram, incentivaram muitas pessoas a iniciarem negócios, iniciarem empresas, e todo esse conteúdo a gente entrega ao mundo, ao ecossistema, de forma free, gratuita, 100% free, agora complementando a jornada desse cara que teve uma grande ideia de negócio, ou o que quer ter, escutando os episódios do podcast, do Resumo Cast, enfim, tudo que a gente compartilha, complementando a jornada desse empreendedor. O Resumo Cast for Startups surge para entregar um processo, uma metodologia estruturada em um grupo que terá uma mentoria da nossa equipe do Resumo Cast for Startups e uma exposição fantástica a um ecossistema fantástico que são os empreendedores do Resumo Cast. E esse é um processo que vai estruturar todas as ideias, esses brainstorms no formato de um roadmap completo para que o empreendedor consiga implementar o seu negócio e pelo menos testar os estágios iniciais da sua grande ideia que ele teve aí, escutando os episódios do Resumo Cast, no mundo real de uma forma estruturada, usando várias metodologias aqui que a gente usa nas startups, e finalmente no final os empreendedores poderão apresentar as suas ideias, fazer um pitch para a comunidade inteira do Resumo Cast, ao vivo em um evento que será também promovido por nós. Então é isso aí, o Resumo Cast for Startups é um programa que surge aí para complementar o que a gente já vem fazendo durante muitos anos. Quer saber mais? Visita lá resumocast.com.br/for startups. Quem quiser fazer parte do ecossistema e entrar para os programas aí do Resumo Cast for Startups, volta lá nessas 7 perguntas que o Arnaldo falou, escuta com cuidado elas e tenta respondê-las todas. Se tiver uma resposta positiva para todas essas perguntas, muito provavelmente você tem uma grande ideia de negócios e a gente vai te ajudar a colocar ela no mundo. Como é que era o mapa do mundo no século XVII? O mapa do mundo, ele tinha buracos, ele não era um mapa completo como a gente conhece hoje. Os países não estavam lá, as Américas não estavam no mapa, era um terreno em branco. Então, o que, que as crianças aprendiam na escola? Elas olhavam aquele mapa e os professores falavam, nessa parte aqui do mundo, olha que fantástico isso, a gente não sabe o que, que tem lá. Olha que fantástico falar isso aí para uma criança. Olha o impacto que vai ter no resto da existência dela. Ela vai querer se tornar uma exploradora, porque ela inconscientemente, alguém vai querer ir lá onde o meu professor, o meu pai falou que a gente não sabe o que tem lá. Agora eu pergunto, hoje no mundo que a gente vive hoje, a gente ainda tem esses, né, que o autor chama de segredos, essas partes do mundo que não estão exploradas? Geograficamente não, o globo está totalmente mapeado, não tem um centímetro quadrado de terra no mapa que nós não sabemos o que tem lá. Mas, o que, que vocês acham? A gente tem alguns segredos, outras coisas que podemos nos questionar e fazer essa pergunta, né? O que, que tem lá? Será que eu posso ir lá e descobrir? Ou acho que não? Tá tudo mapeado.
Não, acho pelo contrário. Eu acho que eu, na minha opinião, quanto mais se mapeia, mais se abre espaço para remapear ou descobrir novas formas de mapear. Eu acho que sempre, acho que inovação sempre vai ter espaço para criação de novas formas, de coisas novas, mesmo que alguém fale que algum nicho já está mapeado ou não. Eu acho que sempre existe uma forma nova de se criar, ou uma forma melhor de se fazer o que se fazia antes.
E olha só, cada nova tecnologia que se inventa, abrem-se janelas para mapear-se novas possibilidades. Por exemplo, blockchain, que o pessoal fala muito hoje em dia, é apenas uma tecnologia, não é a solução do problema. A solução do problema é o que os humanos, as startups, fazem com o blockchain. Então, outras tecnologias do futuro que possam ser inventadas, ela serve apenas como uma ferramenta para solucionar problemas que não estavam sendo solucionadas antes. Uma pergunta que eu sempre me faço, por que eu, quando recebo meu dinheiro, ganho meu dinheiro, cada um dos seres humanos está nessa narrativa, ganha o seu próprio dinheiro na sua. Por que eu tenho que colocar em. Por que eu tenho que pagar para um banco para armazenar as minhas moedas, os meus dinheiros? Por que que eles têm que me cobrar uma taxa? Poucas pessoas se questionam isso, mas isso é uma narrativa. É possível de se solucionar esse problema com futuras tecnologias. No passado não era. Dependíamos de uma instituição, né, uma grande instituição. Hoje é possível, mas a gente tem a tecnologia, mas ainda tem a narrativa dos estados, dos países, dos bancos centrais, da ordem econômica mundial, que é impossível eu mandar uma moeda hoje pro Rafael, que tá em São Paulo, ou pro Arnaldo, que tá no Rio de Janeiro. A moeda é minha, eu ganhei, é o meu valor, eu sou o dono desse dinheiro. Eu posso, através de meios tecnológicos, enviar para quem eu quero, teoricamente. Mas por que que a gente não consegue fazer isso hoje? Então fica aí uma ideia de uma solução de algum problema que possa estar relacionado com essa grande narrativa que todos os seres humanos estão inclusos, que é o dinheiro.
O grande exemplo que eu penso em relação a soluções narrativas é o seguinte. A gente, quando fala o Homo sapiens, né? A gente, o Homo sapiens, lá atrás, vivia até 40 anos, 50 anos. Hoje em dia, a expectativa é 70, pode ser que daqui a um tempo 100, 200, e quem sabe um dia a mortalidade, como fala Yuval Noah Harari. Eu aposto que quando novas tecnologias foram criadas para que o homem pudesse não morrer, por exemplo, com 40 anos de gripe, alguém deve ter falado, não, mas não pode fazer isso, porque o processo natural das coisas é o homem morrer com 40 anos, a gente está brincando de Deus. Então, se a gente já inventou algo para curar eventuais doenças que antigamente eram graves, hoje em dia são leves, como uma gripe, e hoje em dia a gente vê isso com naturalidade, por que um dia, eventualmente, curar a morte como um todo não pode ser visto como natural? Repetindo, eu aposto que quando as pessoas morriam com gripe e inventaram remédio para gripe, alguém falou, ah não, não pode dar remédio para gripe, porque se a pessoa está morrendo com 40 anos, é porque Deus quer, esse é o caminho natural das coisas, a gente não pode interferir. Bom, se fazer isso se tornou normal, por que não um dia, quem sabe, não se tornaria normal erradicar qualquer caso de morte, por exemplo?
No passado não havia, o ser humano não tinha opção, então ele tinha que se acostumar com o que o Arnaldo falou, a gente morre com 40 anos, enfim, não tem mais nada depois dos 40 anos, a vida acabou, então eu tenho que, mas é aquela vontade de me eternizar, tudo bem, então eu tenho que me eternizar implantando uma árvore, ou escrevendo um livro, ou me eternizar tendo filho. Hoje, poucas pessoas se dão conta, mas a gente tem tecnologia para estender a vida, e quem escutou lá o Homo Deus vai saber também que a morte é apenas uma sequência de falhas. Os seres humanos estão cada vez mais solucionando essas falhas técnicas. Uma hora, os seres humanos serão amortais. Tá aparecendo cada vez mais que nós não nos eternizaremos mais nas nossas obras, nos nossos filhos, em plantar árvores, mas sim nos eternizaremos em nossos próprios corpos amortais.
A minha dúvida é, né? Não é nem dúvida, a minha curiosidade em descobrir isso é qual será a empresa, qual será a Google da mortalidade, né? Qual será a empresa que vai criar esse monopólio na amortalidade?
Olha só que outra coisa fantástica que o Jeff Bezos está falando. Ele, todo mundo sabe que ele sempre deu várias entrevistas dizendo que ele conseguiu, lá nos anos 90, final dos anos 90, ele conectar várias coisas que estavam sendo inventadas da infraestrutura tecnológica que estava ali, e os negócios dele só surgiram porque foi possível essa infraestrutura estava sendo criada. Como, por exemplo, a internet, a digitalização de livros, os meios de pagamento digitais. E isso não foi nada. Ele não criou essas coisas todas. Ele só conseguiu construir os negócios dele em cima dessa infraestrutura. Agora, ele diz que ele está tentando reiniciar novamente um novo ciclo, um novo processo, para construir uma outra infraestrutura de exploração que pode abrir janelas e caminhos impensáveis para os seres humanos. Mas ele quer ser o cara que construiu a internet do tempo dele. Vocês sabem qual infraestrutura eu estou falando?
Não.
A infraestrutura da exploração do espaço. Então, Então ele está determinado a baixar os custos para lançar foguetes, até criar uma base lunar para as pessoas enviarem suas próprias impressoras 3D para a Lua, imprimirem coisas na Lua, enfim. Ele não sabe exatamente o que vai poder ser feito com essa infraestrutura, assim como ele ou quem criou a internet não sabia exatamente o que poderia ser feito com a internet, mas ele tá determinado, e obviamente tem outras empresas, tipo a SpaceX também, nessa corrida de construir essa infraestrutura. E o que, que é construir essa infraestrutura? É simplesmente entregar para os seres humanos ferramentas para que os seres humanos possam fazer as coisas, como a gente tem a ferramenta da internet, está fazendo esse podcast aqui, cada um em um local geográfico distante do mundo, está gravando todo mundo junto aqui, através de um livro que a gente leu digitalmente, e vai distribuir para milhares de pessoas e impactar milhares de pessoas por uma infraestrutura que não foi a gente que criou.
E segura a gente, porque assim como o ResumoCast foi o primeiro podcast a falar de livros aqui no Brasil, talvez o ResumoCast seja o primeiro podcast a falar de livros em Marte.
Boa. Ou talvez o ResumoCast seja o primeiro canal a transmitir os conhecimentos de grandes livros através de outro meio, como por exemplo, exato, telepatia.
Essa é uma boa. Esse é um monopólio interessante aí pra gente criar. Vamos criar uma infraestrutura aí.
Olha só, vocês falaram em ver um problema no dia a dia que não foi resolvido ainda? Talvez tenha sido, eu não sei, tá? Mas caramba, não é possível que eu não consiga ainda pensar numa música e ela tocar automaticamente no meu fone. Isso tem que existir, né? Porque direto você tá ali no meio de uma playlist, e aí você lembra daquela música, e você tem que pegar o celular, trocar... Cara, se já existe isso aí, alguém me manda aí um direct, vai. Eu quero pensar numa música durante enquanto estiver escutando outra, e automaticamente essa música se aproxima da fila.
Faltam poucos segundos para isso acontecer, hein, Arnaldo?
Semana passada saiu no ResumoCast News. Aliás, quem não acompanha ainda o ResumoCast News, visita lá resumocast.com.br/news. Tá fantástico. E saiu uma notícia no ResumoCast News que o Elon Musk tweetou no seu Twitter que os laboratórios das empresas dele de tecnologia já desenvolveram uma tecnologia que é possível implantar um chip no cérebro, em algum local no cérebro, e você escuta uma música dentro do seu cérebro, sem precisar usar fone de ouvido, sem nada, sem nenhum device externo. Esse chip vai tocar músicas dentro do cérebro das pessoas. Isso já existe.
Eu tô louco pra sei lá, eu queria testar isso aí. Tô muito curioso com isso aí, pra ver o que vai dar isso aí.
Não, eu quero, olha só. Eu quero, andando de bicicleta, tá? Tô escutando uma música, aí lembrei de outra, e só de pensar nessa outra, a playlist já coloca automaticamente na fila. É isso que eu quero. Elon Musk, escuta aí.
Para quem é esse livro?
Para mim, Arnaldo Neto, esse livro é para aquele empreendedor que já identificou um problema de um nicho para resolver e está com dificuldades em implementar os primeiros passos na criação de uma startup para entregar justamente essa solução. Olha, se você está nessa situação, esse livro para você vai ser que nem água no deserto.
Para mim, Gustavo Carriconde, esse livro é para quem tem algum negócio, possivelmente um empreendedor ou que quer começar um negócio e quer encontrar uma forma de se diferenciar para crescer mais rápido e tornar o seu negócio mais sustentável.
Na minha opinião, eu recomendo esse livro para quem gosta do assunto startups e quer criar um negócio de grande valor, tanto para o mundo como para você e para quem trabalha junto com você.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
Esse livro me deixou extremamente otimista para o futuro, não só do futuro da humanidade, mas do ResumoCast. Eu apresentei aqui recentemente as 7 perguntas que o autor faz para você saber se realmente está no caminho de criar uma grande startup. E olha, eu submeti as perguntas ao ResumoCast, né? E, no caso, o ResumoCast seria essa startup. E eu fiquei muito animado porque a resposta foi positiva para todas elas, né? Então, fiquei muito animado e mais certo de que estamos no caminho do sucesso. Então, se você quiser saber também se o seu negócio está nesse caminho, volte lá para as perguntas, responda como eu respondi e fiquei bem animado.
pra mim o que mais me marcou nesse, relendo esse livro, é que eu me dei conta novamente que a quantidade de pessoas interessadas em criar coisas novas é pequena, é um mercado pequeno, porque hoje não gera muito interesse criar coisas novas, porque é um gasto muito grande de energia. É mais fácil copiar, ou aparentemente mais fácil copiar, e até o autor fala muito da China, do caso da China, praticamente dá um exemplo que nem está nos livros, mas nem tinha sido criado ainda naquela época. Alibaba é uma cópia da Amazon, a China tem seu próprio Google, a China copiou seu próprio WhatsApp, a China tem a cópia do PayPal, os métodos de pagamento lá. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a Força Aérea Chinesa é uma réplica dos aviões, dos caças americanos. Eles literalmente pegaram, copiaram e colaram. Claro, por fora é muito parecido, mas por dentro é totalmente diferente. Então, meu questionamento que fica é: será que no Brasil a gente não tem muito essa cultura de pensar que progresso é horizontal e não vertical? Quem conhece Vale do Silício, por exemplo, as pessoas de lá, elas têm outra cultura. Elas não se sentem presas a replicar algo que já existe. Elas conseguem abstrair mais. Tá? Fica essa dúvida aí, isso me marcou muito, e eu sinto que a gente precisa mais inovação vertical.
O que marcou pra mim foi que eu descobri que, na verdade, eu era uma pessoa que tinha essa crença limitante em relação a monopólio, né? Nesse caso, eu era parecido com muitos economistas. E descobri, então, o que marcou pra mim aqui foi que, embora a palavra monopólio ela possa soar negativa em alguns momentos, notícias, opiniões de economistas, de outras pessoas, mas, na verdade, o monopólio, esse é o jogo que eu preciso jogar para que nosso negócio cresça, e que você deve jogar para que a sua startup cresça rapidamente. Afinal, o que as startups mais precisam é do quê? De crescimento rápido, e o monopólio é o terreno perfeito onde isso acontece.
Frase de outdoor.
Eu colocarei aqui, no centro da cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, um big outdoor com a seguinte frase do livro: nossa missão é buscar criar coisas novas, não apenas para mudar o futuro, mas sim para torná-lo melhor.
A frase que eu gostei é o seguinte, bem no começo do livro: o próximo Bill Gates não criará um sistema operacional, o próximo Larry Page ou Sergey Brin não desenvolverá um mecanismo de busca, e o próximo Mark Zuckerberg não fundará uma rede social. Se você está copiando essas pessoas, não está aprendendo com elas.
Eu estava com a Iconde, colocarei aqui na Sheikh Zayed Road, que é uma avenida aqui muito movimentada de Dubai, a seguinte frase: os humanos não decidem o que construir escolhendo aí um catálogo cósmico de opções previamente apresentadas. Pelo contrário, ao criarmos novas tecnologias, reescrevemos o plano do mundo.
Desafio para o ouvinte.
Agora chegou a sua hora, ouvinte, e o desafio não poderia ser diferente. E o título desse livro aí, ele gera muita curiosidade, e na verdade muitas pessoas, até pessoas que leem muito e que têm startups, que estão nesse mundo de startups, não conseguem explicar o que é ir de 0 a 1. Então, recapitulando, ir de 0 a 1 não é melhorar a vela, e sim inventar a eletricidade. Agora o desafio para você é: o que você poderia fazer no seu negócio ou no seu empreendimento para deixá-lo mais próximo de ir de 0 a 1. Eu não estou pedindo que você pense em criar um modelo de negócios ou uma invenção, enfim, para ir automaticamente de 0 a 1. Mas o que você pode fazer, incluindo na cultura da sua organização, na cultura da sua família, talvez até mudando seu próprio vocabulário, as coisas que você fala, que para estimular um ambiente que vai te deixar mais próximo de 0 a 1. Alguém tem alguma ajuda aí para os ouvintes?
Tem uma pergunta que eu não sei se está nesse livro, mas é uma pergunta do Peter Thiel, e o Tim Ferriss cita muito essa pergunta. Se você pudesse crescer nos próximos 6 meses, o que você cresceria nos próximos 2, 3, 5 anos, o que você faria?
A minha dica é: pense em como criar um monopólio.
A minha dica também vem de uma pergunta, essa sim está no livro, que é a seguinte: qual negócio de valor não foi criado ainda? Então, ó, liga as antenas. Quando você for andar na rua ou até na internet, o que você sente falta? Qual dor que não foi ainda sanada? Fica com a antena ligada, pensa nessa pergunta e boa sorte na sua jornada de 0 a 1.
Pode até usar aquela, complementar aquela outra pergunta, né, Arnaldo, junto com a sua, que é o qual o problema, como que é, qual o problema que eu enfrento no dia a dia que ainda não foi resolvido, que ninguém resolveu, né? Então você presta atenção na sua vida e presta atenção aí, anda com o radar ligado e de repente, e claro, né, anda com um bloquinho de notas, um Evernote aí no bolso, para você não deixar passar em branco, né, não perder esse insight das ideias que vão vir.
Então esse foi um super desafio, cheio de dicas aí, é um desafio que ficou mais fácil, mas ele não ficou tão fácil porque é muito difícil ir de 0 a 1 e a gente quer escutar qual é a sua opinião e o que você pode fazer ou o que você pode compartilhar com outros ouvintes para que eles também possam fazer para levar o negócio deles ou a ideia deles de 0 a 1. Compartilha lá nas nossas redes que a gente vai comentar e vai também compartilhar aqui nas nossas.
Isso aí, quem topar esse desafio e colocar lá, por exemplo, nos stories do Instagram, marcar o Resumo Cast, a gente vai compartilhar nos nossos stories também.
Vamos chegando ao final de mais um Resumo Cast. E um grande abraço e um muito especial obrigado aos nossos Tribers Conselheiros, que nos permitem empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros e apoiam o Resumo Cast. E eu estou falando de Jorge Pretel, Douglas Milan, Luiz Albergiante, Jaqueline de Souza Ribeiro, Gabriel Cunha, Luiz Luciano dos Santos, Alexandre Nepomuceno Almeida, Carlos Alexandre Perim, Gustavo José de Luna Campos, Márcio Gomes de Santana, Marcele Figueiredo, Marcos Franco e Lucimara Roncolato Castilho. Um grande abraço e até a semana que vem com mais um grande livro para empreendedores.
A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá!